Chico já está aqui presente.
Hello, hello, hello!
Levanta a mão, Chico, para todo mundo saber que você está aqui.
Oi, tô aqui.
Aí, esse é o Chico, já viu, né?
Oi, gente.
Daí que esse podcast, ele vai ser uma mescla de Game of Thrones for Dummies, porque a série volta já no domingo, com o que a gente tem pra falar das séries que tá tudo atrasado, né, Chicolícia?
Verdade, tudo atrasado, a gente não falou de mais nada faz muito tempo, vamos falar de tudo agora.
Exato, menos séries inglesas, que é o tema de um outro podcast que a gente vai lançar na outra semana.
Menos séries inglesas, que é um podcast que a gente vai lançar na outra semana.
Nossa, era exatamente o que eu tava pensando. Ó, vamos ligar antes pra Carol, pra ela matar uma vontade. Então, quando tocar o telefone, não fale alô, fale alô, Cristina. Então, peraí, tá chamando, tu... Aí, atendeu.
Alô, Cristina?
Ah, ganhou!
Ei! Eu ganhei.
Ganhou uma passagem pra Westeros, o lugar mais seguro do mundo. Aliás, essa é a minha primeira dúvida de Game of Thrones. É Westeros ou Westeros?
É Westeros.
Aí, a Ana que é a... Dilma de Westeros.
Eu sempre falei Westeros. Desculpa, eu sempre falei Westeros. Briguei esses dias.
É porque
dias,
você não foi alfabetizado em inglês. É isso.
Desculpa, me
gente,
desculpa.
Gente, mas sabe, tem uma coisa no fandom de fantasia, assim, ninguém sabe direito falar os nomes.
Exato.
É, e os linguistas falam que, meu, fala do jeito que você sabe, não importa.
Até porque essas línguas foram tudo inventadas, gente.
Não é?
Não existe, gente, não existe. Para.
Ana, vamos te apresentar, né, porque o Chico o pessoal já conhece. Aliás, quem não conhece o Chico? Quem não pegou o Chico nessa vida, não é, Brasil?
Olha, muitas pessoas ainda não pegaram esse corpinho, só pra constar.
Tá trabalhando okay? Muito nisso, né, Chico? Pra ter 100% de aprovação. Enfim, Ana, vale se apresentar, fala o seu Twitter pro povo te seguir, já que são milhões. Você não vai aguentar de notificação no teu celular, menina.
Ah, eu não vou falar meu Twitter, não, porque as pessoas estão enchendo meu saco por causa de Game of Thrones. Eu não sou obrigada, tá? Mas eu vou falar no meu site.
Você não está disposta, né?
Gente, tô brincando. Eu sou a Ana Carol, escrevo pro Game of Thrones BR. É, falo sobre Game of Thrones. A gente tem um site aí faz uns bons anos e tal. E é isso, a gente tem um podcast sobre Game of Thrones também. A gente tem uma Wiki, que é uma base de dados bem legal pra quem é fã, pra quem quer pesquisar mais.
Tem um Viber também de Game of Thrones.
Temos o Viber de Game of Thrones. É, hoje, por exemplo, ele tá super, super sem mensagens, porque o Martin publicou um capítulo do livro novo e a gente tá louco aqui tentando traduzir a tempo. Todo mundo já tá enchendo o meu saco no Twitter perguntando quando que vai sair.
Ai, gente, isso me lembra quando saía livro do Harry Potter. Ficava todo mundo traduzindo, era tão legal.
Então.
Pois é.
Eu
lembro quando traduziram os livros do Senhor dos Anéis também, eu me lembro disso. Foi uma loucura
velha,
aquela época.
Senhora é velha.
DeLorean, DeLorean.
Não, então, eu ia falar que eu ia deixar os links, eu ia pedir pra você deixar os links das redes sociais e tudo na descrição do cast, aí o pessoal me segue lá se achar legal.
Com certeza, a Ana manja tudo de Game of Thrones, mas não só de Game of Thrones, né, Ana? A gente não vai fazer você
gente,
falar
sério,
só de Game of Thrones.
O sonho da minha vida sempre foi participar do cast do Caio, pra falar de outra série, se não fosse em Game of Thrones, porque eu só falo disso, tô de saco cheio. Eu, por exemplo, acabei de terminar The Americans, assisti o capítulo que saiu ontem, e velho, não sei se vocês assistem, mas eu tô viciada.
Acho que o Chico assiste, né, Chico?
Eu assisti a primeira temporada, é aquele tipo de série que não me pegou, assim, eu deixei a segunda temporada, mas você tá curtindo, Ana?
Que pena, nossa, eu tô viciada, pra mim é uma melhor série, assim, essa e The Good Wife são os melhores dramas hoje, assim,
The
pra
Good
mim.
Wife, pelo amor de Deus, né, que série boa.
Justamente.
Nossa. E, cara, eu tô assistindo muita coisa, eu queria falar sobre isso, não sei se caberá aqui nesse cast, não é
caberá,
mesmo? Mas vamos
caberá.
Lá.
Nem que a gente faça
cabe
parte
tudo,
parte
aqui cabe tudo, Ana.
É, o Chico, ela tá falando do podcast, Chico.
Então, gente, eu disse que esse podcast é largo o suficiente pra caber tudo, entendeu?
Verdade, eu que me confundi, desculpa.
Ah, que bom.
Daí, gente, falando uma coisa, eu voltei a ler o livro de Game of Thrones, né? Porque eu tô lendo esse livro já tem acho que uns 3 anos, pra falar a verdade.
O primeiro?
O primeiro livro. Não porque o livro é ruim, eu não acho ruim. É que é muita página, né? A burra
é uma
falando.
Vida.
É muito longo. Vida. Daí eu compro um livro novo, aí eu fico assim, meu Deus, eu preciso ler esse livro. Aí eu paro de ler Game of Thrones e vou ler outro. Nisso, eu acho que eu já li uns 10 livros enquanto eu tô lendo Game of Thrones. E aí eu voltei a ler agora o primeiro. E aí, sabe o que eu fui fazer? Voltei a assistir a primeira temporada tudo de novo. Pra ficar comparando o livro com a série. Apesar de que o primeiro livro é bem parecido com a primeira temporada,
é muito,
né?
Fiel. É muito fiel o primeiro livro,
muito fiel.
Eu achei.
Os produtores tiveram 2 anos pra fazer a primeira temporada, né? E hoje em dia eles têm 6 meses pra preparar tudo. Olha a diferença. Por isso que é tão diferente, né?
E o George R. Martin, assim que fala?
É R.R. Martin, tá, gente? É George R.R. Martin, tá?
Esse aí, ele já falou que vai ter bem mais temporada do que livro, né? Porque não dá pra fazer... O livro é tão gigante que não dá pra colocar tudo numa temporada só. Imagina se Game of Thrones fosse filme, gente. Que desperdício que ia ser, né?
Foi super difícil convencer o Martin a fazer a série, porque ele já achava que a obra dele era infilmável. E se você vê a história da HBO, eles não fazem séries com mais de 7 temporadas, por exemplo. Game of Thrones vai ser pioneira aí, se eles tiverem coragem de fazer isso, né?
É, e assim, é uma série que gasta-se muita grana, mas ela pela primeira vez tem um retorno muito bacana, né? Quem não lembra de Roma, que era uma série excelente, uma coprodução da HBO... com a Rai, com a BBC. É até hoje a série mais cara do mundo, se eu não me engano, ainda não bateu. Game of Thrones não bateu esse recorde, né?
Acho que não bateu ainda, continua sendo a mais cara.
É, até onde eu vi era Roma. Contando assim, pelo era valor Roma. Gasto duas por temporada. Né?
Duas temporadas apenas.
E, enfim.
É, o episódio de Game of Thrones mais caro, que foi aquele da segunda temporada, que era a Batalha do Blackwater, ele custou 6 milhões só ele. Cada temporada de Game of Thrones custa em média 60 milhões de dólares. É muita grana.
Nossa.
E aí eu não sei os números de Roma.
É muito dinheiro, né?
Mas enfim, o que eu queria dizer é o seguinte: Roma, que era uma super produção, aclamadíssima, não durou na TV, porque não tinha o retorno de público que Game of Thrones tem, por exemplo. E Game of Thrones é tão poderosa que, assim, eu sou mega fã de True Blood, né? Eu sinto muito por True Blood por conta de Game of Thrones, porque eu sei que a HBO tirou grana de True Blood pra pôr em Game of Thrones, e que faz todo sentido, porque Game of Thrones deu muito retorno pra marca, né? E, cara,
até,
é um espetáculo,
até porque eu achei,
né?
Game of Thrones começou com o livro, né? Então, o pessoal já era meio fãzaço, assim, do livro, e quando criou-se a série, virou aquela horda e arrebanhou ainda mais gente, né?
É, o lance deles é o sucesso multimídia, né? Porque são livros que estão ainda sendo escritos, então as pessoas conhecem. E o poder que tem de serem personagens incríveis, né? Você vê nas redes sociais... Eu não sei se o Caio, que é editor de um site que fala sobre muitas séries, pode me corrigir se eu estiver falando errada. Mas eu tenho a sensação de que nenhuma série é tão comentada online quanto Game of Thrones.
Ela sempre é líder de download, né? No Pirate Bay, é sempre o primeiro lugar. E o legal da HBO é que ela conta... essas visualizações pra audiência da série.
Download, eles são líderes mesmo, desde a terceira temporada, né? Só que eles não ganham na audiência porque Walking Dead ainda é a série mais vista, né? Mesmo sendo TV a cabo e tal.
É, não, eu acho até que The Walking Dead é muito mais fácil de tratar do que Game of Thrones, pela história mesmo, né? Pelo desenrolar.
É mais palatável,
livros.
É mais digesta, né? The Walking Dead.
É, The Walking Dead, os episódios, eles funcionam mais independente. Eu acho que se alguém começar a ver Game of Thrones hoje, essa pessoa não vai entender nada. Se ela começar a assistir The Walking Dead hoje, com uns 2, 3 episódios, ela já tá sabendo tudo que tá rolando. Game of Thrones não, né? Perde muito. Ó, informação aqui. Roma, 100 milhões por temporada.
É, então Roma é mais cara mesmo.
É bem mais cara.
É, eles construíram Roma de verdade. Você já viu os extras de Roma? É incrível. Eles construíram um coliseu. Enfim, quem não tem um Blu-ray muito legal que saiu aí da Warner, dê uma assistida.
Ana, e se o Martin morrer, Ana? E se o Martin morrer, o que acontece?
Fodeu, né? A gente sabe que ele contou pros produtores mais ou menos como vai ser o final, só não contou como ele vai chegar até o final. Então os produtores teriam a livre arbítrio pra terminar a série. Mas, velho, seria muito triste. Muito mesmo.
Por vários motivos, né? Não só por perder o final de Game of Thrones.
Ele não é tipo meio velho, ele é tipo meio velho já, né?
Ele tem 73, 68 anos.
Nossa, gente,
vou dar um Google.
Ele tá bem avançado.
Ah, Chico, vai me dizer que você não faria.
O quê?
É, não se faça de pé.
Olha, ele tem...
Olha, eu acho assim, okay, eu acho que todo mundo tem um limite, entendeu? Eu tenho alguns limites também, não é assim?
Pelo amor de Deus, imagina, nem pelo dinheiro, porque aquele cara, ele deve ser muito violento, gente.
Justamente.
Ele é casado, Ana?
Ele é casado, ele é mó nerdão, assim, ele vive uma vida tranquila, embora ele seja, tipo, gordinho e esteja bem velho. A informação é que ele tem 66 anos.
66, olha, ainda tá jovem.
Tá jovem. Dura mais uns 10 anos
São
aí.
Quantos livros? Uns 8 livros? 7?
É, ele pretende 7, né? Tá escrevendo o sexto já faz. Desde o fim da primeira temporada, né? A Dança dos Dragões, que é o quinto livro, foi lançado em julho de 2011, depois da primeira temporada. Então já fazem quase 5 anos aí.
Caramba!
E ele tá escrevendo, e é bem difícil, né?
É, porque ele vai escrever o último livro, vai morrer praticamente, então, né, gente? É o que tá acontecendo.
Para, o Chico tá. Borando o gordo.
É que eu tô angustiado, eu quero saber o que acontece.
Ah, mas o bom, ó, pense bem, desde 2011 até agora, acho que você já tá terminando o último livro que foi lançado, né?
É, mais ou menos, todos os livros ele demorou mais ou menos isso mesmo, de 4 a 5 anos. É uma faculdade inteira, velho. Você pode entrar numa faculdade, sair, se formar e ainda não vai ter livro. É muito louco isso,
nossa,
né?
Agora que eu sei o quanto era bom ser fã da J.K., né? Porque eu gosto do Martin, eu adoro a série, mas a minha paixão literária mesmo era Harry Potter. Pode me chamar de ignorante, caguei pra mão e a luva.
Não é ignorante, imagina.
Caguei pra mão e a luva. Limpei a bunda com a luva, aliás.
Gente, a minha paixão é muito boa porque foi com o Tolkien, né? Então, a minha paixão tava pronta já. Eu não precisei ficar esperando nada.
Quando foi lançando os livros do Tolkien, você lembra? Vocês faziam...
Eu lembro. A gente fazia uns encontros, assim. A gente ia pro meio da selva, pegava umas cadeiras de madeira.
Nossa,
fazia umas... Era bem interessante, era bem legal.
Pro meio
do interior,
da selva.
É que eu sou do interior de São Paulo, que tem muita selva. Entendeu?
Aqui
então,
não
é
era
muito,
nem
é
colonizado,
fácil,
não.
Não era colonizado ainda. Eu fui a minha família foi a primeira que chegou nesses rincões aqui do sertão. Ah, sabe, uma outra coisa boa de Game of Thrones é que ela tem dragões, Caio.
É, tem dragões, tem.
Que série. Outra série, que outra série no ar na TV tem dragões?
Pois é, não, deixa eu pensar.
Tem aquela Merlin que eu acho que foi cancelada,
esqueta.
Não sei.
Essa era boa. Ou, falando em Merlin, o Merlin é o menino que faz o The Fall, só assim, um parênteses.
É.
Qual menino?
O menino da segunda temporada.
Sim.
Ele cresceu, né?
Muito, cresceu bastante. Tá bem diferente.
Daí, olha só, gente, eu fui assistir a primeira temporada de novo... E eu percebi um monte de detalhes que eu não tinha percebido antes. Que a Carol vai me achar um idiota. Porque ela, né...
Não vou não, acho mó legal isso. Imagina.
Mas tem umas coisas meio óbvias, né? Que pra quem não leu os livros, você assiste de novo, você fala... Nossa, por exemplo, a cena da Daenerys entrando na banheira. Ali já fica claro que ela era a rainha mesmo, né? E a gente não percebe. Você lembra dessa cena? Que ela é bem no primeiro episódio,
né? Eu lembro.
Que a banheira tá pelando e ela entra pra tomar banho e assim, tá de boa.
Tem toda uma coisa, tipo, do canon dos livros, que assim, não é porque você é Targaryen que você vai ser imune ao fogo, entendeu? O que aconteceu com a Daenerys foi uma coisa bem específica que aconteceu um dia em Westeros, entendeu? Teve Targaryens, membros da família Targaryen que morreram queimados, beberam fogo vivo, foram queimados pelos próprios dragões, isso acontece. É que a Daenerys é tipo a escolhida, entendeu?
É, tem então, isso na linha pode... dela, né? Na linhagem dela tem uma pessoa que é imune, é isso?
Não, então, ela foi imune naquele momento só, entendeu?
Então, mas você lembra, naquele momento você fala no final da temporada?
É, tanto que tem essa questão dela, assim, os ovos de dragões, quando eles estão prestes a serem chocados, eles estão mais quentes, ela é resistente a isso. Ela entra na banheira fervendo e toma banho e pra ela tá ok. E na cena final da primeira temporada, que ela acende a pira e entra nua, louca lá.
Tô louca, na sauna, né?
Não é? E era pra ela ter morrido, mas não, amanhece e ela tá lá... Renascida, né,
isso,
com os dragões dela.
Isso no livro também ou só na televisão?
No livro também.
Isso no livro também. No livro também. A última cena do livro é exatamente essa.
Ah,
é
mas
isso,
então
né?
Ela é imune, assim, sempre, né? Não era só naquelas ocasiões.
Então, aí eu não sei.
Ah, já tá evitando spoilers, adoro.
Não, é que na verdade nunca teve um momento pontual desse em que ela foi queimada. Enfim, por enquanto
E tem uma outra... Que eu não sei se tem no livro, que eu fiquei muito curioso. Eu achei assim, o Mão do Rei, quando o Ned vai lá, né, pra virar Mão do Rei, Robert, o anterior, ele foi envenenado, né?
É, Hot Charing.
Aí eu tava vendo quando o Bran tá em coma lá, que a Cersei vai consolar a senhora Stark, ela tá consolando lá que o filho dela tá em coma, e aí ela começa a falar do primeiro filho dela que morreu, o primogênito dela, que era herdeiro do Baratheon, que ela fala, ah, meu filho tinha cabelo castanho, era a cara do Robert, e aí ele morre de febre. Eu achei isso muito suspeito, porque o Mão do Rei também morreu de febre, né, dizem, mas era veneno depois. Daí eu fiquei aqui pensando, será que a Cersei matou o filho dela porque ele era herdeiro dos Baratheons?
Então, eu tô pesquisando isso aqui, eu não lembrava disso, faz muito tempo que eu não vejo.
Eu achei meio louco isso na série, não lembro no livro.
É, sim.
Daí eu fiquei instigado, que ela começa a falar, ah não, porque tinha o filho, que ele tinha o cabelo castanho, e ela dá todo o semblante assim de um Baratheon. E aí ela fala que o filho dela morreu envenenado, e eu fiquei curioso, porque, né, depois quem virou rei foi o Joffrey, que é filho dela com o irmão dela, né?
Gente, por que eu não lembrava disso?
Olha como eu fui genial agora, gente!
Eu tô chocada porque eu não lembrava disso.
Mas é uma possibilidade, né? Não sei se é verdade ou não. Aí eu achei super curioso, porque é legal ficar lendo o livro e depois ver a série, depois que você já assistiu e depois que muita coisa já se passou, que você começa a pegar uns detalhes e eles começam a ter um outro sentido, né?
É, porque essa dúvida é o seguinte, ele foi o primogênito da Cersei, então ele nasceu antes do Joffrey. Você quer saber se ele foi envenenado, sei lá, alguma conspiração maluca.
A teoria
assim,
que eu tenho é que ela pode ter envenenado ele porque ele era herdeiro dos Baratheon e não do... Não era filho do Regicida, né? Que é o verdadeiro amor dela na série. Mas eu não sei, aí é só alguma suposição que eu fiz, uma teoria louca minha. Porque tem muitas teorias loucas de Game of Thrones, não é?
Nossa.
Qual que é a mais louca que você já ouviu?
Tem uma que fala que o Varys é um sereio.
O Varys é...
Eu só vou deixar isso aqui. Eu não vou entrar em detalhes. Eu só vou deixar isso aqui.
O Eunuco?
É, nossa. Tem gente... Uma das teorias bem populares que não tem embasamento, mas as pessoas amam acreditar, é que tem um dragão de gelo escondido na muralha. E que o Bran, por ele ser um orc, entrar dentro de animais, ele vai entrar dentro desse dragão e montar esse dragão. E aí vai ser o Bran contra a Daenerys no final, sabe?
É, porque fica essa coisa da crônica de Gelo e Fogo, né? Eles, é por isso?
É.
Mas vai ter isso? Vai ter isso, Ana?
Ah, não, essa teoria é super... Mais um. Ela não, essa teoria é horrível, esquece.
Deve ter umas teorias muito bizarras.
Não, essas teorias bizarras.
Sabe que eu fico muito confuso? É porque aqui no Brasil eles traduzem os White Walkers como os outros, né?
Sim.
Daí toda vez quando eles estão falando dos outros, eu acho que eles estão falando dos selvagens, mas os selvagens na verdade são os bárbaros, não é uma coisa assim?
É.
Gente, é muito confuso.
Eles têm os selvagens.
Por que que traduziu White Walkers como
pra
outros?
Mim, quando eles falam dos outros...
Os outros
eu me lembro
é do Lost, gente.
De Lost, exato. Eu já penso, né, que vai ter uma cabaninha com a Dharma lá e tudo. Verdade, eu acho isso.
Será que eles acharam Lost assim, invadido, vamos traduzir como os outros, porque andarilhos brancos vai ficar feio em português?
É, mais ou menos isso.
Mas enfim...
Uma escolha de vocabulário.
Não entendi, fiquei muito confuso com isso.
A gente pode conversar com o tradutor, Caio. O que você acha? Vamos marcar um podcast com o tradutor de Game of Thrones? E a gente fala.
Ai, o coitado deve sofrer tanto, que o povo deve reclamar da tradução, né? Não deve, não, Ana?
É, os três primeiros livros foram traduzidos pelo Jorge Candeias, que é o tradutor português de Portugal. Então ele fez uma adaptação pro Brasil e tava todo mundo acostumado com isso. Aí depois chegou a Márcia Blasques, que é ela que tá traduzindo tudo agora, inclusive os livros de contos e tal. E aí ela mudou algumas coisas do vocabulário. Tem esse negócio que o pessoal meio que critica, assim. O pessoal critica a legenda, a dublagem, né? Nunca fica igual.
Ah, o povo reclama de
tudo.
Pô, mas a dublagem ficar igual não é meio estranho, não é? Ficar igual?
É, bizarro. Mas Ildo, deixa eu te falar uma coisa. Essa dos termos aí é um pouco de pisada na bola, né? Não custa nada pegar os termos principais das traduções anteriores e seguir usando.
Isso, com certeza. Eu acho que rola um pouquinho de preguiça da parte das produtoras que fazem isso.
É, imagina, vou ler quatro livros só pra traduzir um novo.
Mas é coisa bem mínima, assim.
Você acha mesmo que no fim do livro vai ficar Daenerys e o Jon Snow? Que eles são o título do livro?
Ai, cara, é porque o lance de Game of Thrones, eu acho, que é uma coisa que o Jovem Nerd falou uma vez, e eu concordo muito, é que é o tipo de história que não tem como ter fim. O George simplesmente vai parar de escrever, porque ela é muito grande, é um universo muito grande. Cada livro que ele publica, ele apresenta 900 personagens novos, entendeu?
É como se fosse um retrato da política de um planeta mesmo, né? Porque é tão grande o universo que ele narra, que é a mesma coisa que você pegar um período da história da Terra, você faz ela uma série de vários tomos, sempre vai ter um antes e sempre vai ter um depois, né?
Exatamente. E o lance é que todas as teorias que as pessoas bolam, né? Game of Thrones foi publicado, caiu em 1995, faz muito tempo, e desde então tem teoria na internet. Tudo que as pessoas imaginam, nada parece ser o bastante. Todo final que se pensa pra história fica muito clichê na nossa cabeça, sabe? Tipo, sei lá, vai rolar uma grande batalha, gelo versus fogo, não sei, os outros contra os dragões. A série, principalmente isso, né, mostra tanto a questão de Porto Real e a intriga política, que essas coisas fantásticas parecem muito clichê e muito bobas, assim, né? Então é difícil pensar um final, e é por isso que esses livros demoram tanto, né, pra ser escritos, porque o próprio autor deve ter dificuldade ali de fazer uma coisa que ele tenha bastante orgulho, assim, pra fechar tudo.
Ele deve jogar várias páginas no lixo, né? Tipo, não, isso aqui não tá à altura. Mas, viu, desde 1995... E decolou, assim, todo mundo sabe que ficou famoso mesmo quando estreou a série. Ou já era bem famoso nos Estados Unidos, já era uma saga cultuada.
É, já era uma saga cultuada, mas era muito de nicho, assim, né? Não se compara com o que é hoje, livro best-seller e tudo mais, né? Eu acabei entrando aqui nos fóruns pra ver a questão do filho, do primeiro filho do Robert, Kyle. E a maioria das pessoas acha que foi o Varys que matou ele, porque o Varys é do mal, e enfim, porque eu acho que a Cersei não mataria o próprio filho só porque ele teria o cabelo castanho.
Eu acho que o legal de Game of Thrones é isso, parece tanto com Roma, que Roma era assim, né?
Game of Thrones é baseado na história real, né? Guerra das Rosas, história...
Ah, não sabia, então, já conte essa parte para nós dames.
Ai, meu Deus. Basicamente, o core principal da história é inspirado na Guerra das Rosas, né? Duas facções, duas casas, né? Que seria aí ilustrada pelos Stark e os Lannister, lutando um contra o outro numa guerra sem fim.
E os Lannisters, a gente sabe que eles querem o trono, né? A motivação deles é a realeza. Os Starks é mais pela honra mesmo, né? Tipo, orgulho ferido, fizeram isso com a minha família, não posso deixar passar.
É, porque assim, cada lugar de Westeros, ele tem ali uma filosofia de vida. Os Starks são aquelas pessoas reclusas que ficam ali no frio, não se metem nas encrencas. Se meteram em muitas encrencas, não passaram. Se deram mal, tiveram que ajoelhar pro Aerys Targaryen, que foi o cara que dominou os Sete Reinos de Westeros, né? E ficaram ali de boa, entendeu? E aí, até que...
Que deu merda, né?
Até que deu merda. E a merda, a primeira merda que deu grande, assim, foi o lance da rebelião do Robert, né? Que o irmão da Daenerys, que era o Rhaegar Targaryen, que era o príncipe, filho do Rei Louco, ele foi lá e sequestrou a irmã do Ned.
Ah, tá, que era a que o Robert gostava muito, né?
Era que o Robert gostava. E aí, meu, como você vem aqui no meu castelo e rouba minha irmã? E aí declararam guerra, foi uma guerra super sangrenta, morreu um monte de gente. E aí, no final das contas, os Lannister, que eram amigos dos Targaryen, invadiram a cidade, mataram o rei, foi o Jaime Lannister que matou o rei. E aí, desde então, eles são no trono, mataram o Robert depois, né? E aí, eles ascenderam ao poder. É, mas pra fazerem isso, eles acabaram aí com a vida de muita gente, incluindo Ned Stark e muitas pessoas.
Gente, o povo chocou muito, né, quando ele morreu na primeira temporada.
O meu choque maior até o momento com com Game of Thrones não foi com o Ned, até porque assim, não sei, mas as coisas me diziam que aquilo ia acontecer, porque eu desde o princípio, quando você começa a ler o livro, quando você começa a assistir a série, você percebe que não é uma série pra herói bonzinho, pra herói Sim. corretíssimo.
É muito político.
E aí, quando... É, justamente, até porque isso é um retrato da realidade, e aí quando eles vão lá e decepam o Ned, isso já era... Assim, eu já não me surpreendi tanto. Surpresa mesmo eu tive da Catelyn. Aquilo pra mim foi... Aquilo foi uma grande surpresa pra mim.
Eu nunca consigo me surpreender com nada de Game of Thrones, porque eu levo tanto spoiler. O Ned mesmo, quando eu assisti, eu já sabia que ele ia morrer. É, enfim, eu fiquei chocado porque é um grande ator, que sem dúvida é um ícone no elenco de qualquer série ou filme que ele participe, e a gente não esperava que fossem cortar alguém tão grande do elenco de Game of Thrones, porque algumas séries acabam criando uma dependência da estrela do elenco, né? E depois do Casamento Vermelho também, assim, ninguém me contou o que ia acontecer. Só falaram que ia ser shocking. E aí você assiste já esperando que tudo pode acontecer.
Não,
né?
Esse é o detalhe. Eu sou uma pessoa muito abençoada, eu acho. Não sei se é porque, pelo lugar que eu moro, eu nunca fui alvo de spoiler. Nunca, nunca, nunca. Então, quando eu assisti o Casamento Vermelho, eu não fazia ideia que ia ter alguma coisa. Não sabia que ia acontecer aquilo. Não sabia que ia acontecer algo bombástico. Eu não sabia de absolutamente nada. Eu simplesmente tô assistindo o episódio e, de repente, as coisas começam a não sair do jeito que eu esperava que elas fossem sair. E aí começa aquela distribuição de facada pra todo quanto é lado. Eu, sinceramente, eu precisei dar uma pausa no episódio. Eu tive que sair, tomar uma água. Passou um tempo pra depois eu voltar e terminar o episódio. Então, assim, eu realmente... Eu fui totalmente surpreendido, porque eu não sabia de absolutamente nada. Então, pra mim, o choque foi maior. Porque acho que ali, nada na série, pelo menos até o momento, eu preciso até rever de novo, indicava que aquilo iria acontecer.
É, indicava bem por trás das cortinas, assim, né, Chico? Se você rever, você vai perceber.
É, até porque Game of Thrones, ela gira em torno dos pequenos detalhes, né? São os pequenos detalhes que vão alavancando os grandes acontecimentos. Mas é assim, você tem que ficar... ser minucioso, né? Prestar atenção em tudo e ficar fazendo conta do que aquilo pode acarretar.
Mas eu acho que, olha, até pra quem lê os livros, o Casamento Vermelho foi gráfico demais, assim. Eu acho que superou a expectativa de muitos fãs, assim. Todo mundo ficou chocado igual, assim.
E você leu o livro antes de ver a série, Ana?
É, eu vi a primeira temporada primeiro e aí eu li todos os livros.
Daí, como é que foi ler o Casamento Vermelho e assistir na televisão? Você lembra quando você estava lendo?
No livro, na leitura sua, foi também o mesmo choque que eu tive quando eu estava assistindo a série, Ana?
É, foi horrível. É porque, assim, os livros, eles o cronograma dos eventos do livro, eles são diferentes do da série. Eles cortam muitas coisas, enfim. Não cabe dentro da série 10 horas por temporada, não cabe o livro inteiro. E, assim, eu lembro de, quando eu ler, eu passar mal fisicamente, assim. Porque é uma violência horrível. Assistir, talvez, foi... tenha sido pior, assim, porque você se apega aos atores, entendeu?
Pois é. O que aconteceu comigo foi isso. Eu fiquei tão apegado à atriz da Kathleen, e ela foi fenomenal, a Michelle. E eu falava assim, gente, mas não vou ter mais ela na série, porque a gente ficou apegado a ela, e ela era muito boa. Nossa, aquilo foi muito terrível de assistir.
No livro, essa cena ainda da Kathleen é pior, porque ela começa a enlouquecer quando ela vê que o filho morreu e tal, e ela começa a arranhar a cara e arrancar os cabelos, assim, chamar pelo Ned, é horrível, é tipo um conto de horror dentro do livro, assim. E mesmo a série cortando essas coisas meio bizarras, o impacto foi grande mesmo assim.
Foi, eu lembro que até os fãs de Game of Thrones, apesar de eu ter levado um... Não foi um spoiler, é que as pessoas começam a falar assim pra você, meu, assiste esse episódio, não sei o que, você tem que assistir, não, assiste pra gente comentar. Que aí você fala, cacete, já aconteceu alguma coisa grande, e é legal você assistir sem ter expectativa, né? É diferente, você tá lá, igual quando, eu não sei se você tá a par com The Good Wife.
Eu assisti o episódio 14 ontem, dessa temporada, que é então aquele que se passa dentro da cabeça da Alicia, que é incrível. Aquele episódio foi feito pra Amy, hein, Caio?
Foi. Então, quando teve a morte lá do Will no The Good Wife, ali eu não... Já foi mais bacana de assistir, entendeu? O Casamento Vermelho já ficou todo mundo, ai, assiste que a gente precisa comentar, aí fode tudo.
Mas então, pra mim aconteceu o contrário, porque quando o Will morreu em Good Wife, eu não assisti ainda. E aí eu abri o meu Facebook no dia e tava todo mundo falando sobre isso, você entendeu? E aí eu percebi o que aconteceu, tipo, ah, ok, um dos protagonistas da série morreu, e agora eu já sei disso, preciso assistir isso. E foi por causa disso que eu comecei a assistir The Good Wife, hoje é minhas séries favoritas.
Mas você gosta de série que protagonista morre também, né, Ana? Vamos falar a verdade.
Mas Da onde eles tiraram isso, gente? De matar o Will? Que porra foi essa? Good Wife não é assim.
É que o ator queria sair, né?
Ah, é verdade.
O ator queria sair. Foi melhor sair. Aliás, foi uma saída muito inteligente, eu achei.
Como chama o ator que faz o Ned no Game of Thrones?
É o Sean Bean.
Eu acho que ele não teria topado se fosse uma, se fosse assim, um monte de temporada. Vocês não acham?
Também acho que... Eu acho também.
Ai,
não.
Ai, será? Os salários são muito bons, hein, Caio?
Ah, mas
os
eu
salários,
acho que não.
Olha...
O Chico é professor, o Chico pode falar de salário.
Oi?
Gente, é muito ruim os filmes que ele faz, aquelas séries chatas.
É, tirando o Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis só, né?
É, mas acabou, entendeu? O três filmes acabou faz tempo.
Já era, né?
Não, eu sei, pode ter acabado faz tempo, só que, é, tirando isso... É, na verdade, acho que ele... Eu não sei se ele toparia fazer outra... Eu acho que ele só aceitou realmente por ser o que era, entendeu?
É, por exemplo, a gente teve um caso no casting de Game of Thrones, que era a primeira versão do Dario Naharis, que era o cara lá que a Daenerys pegava. Ele sofreu recast.
Ah, verdade. Eu achei... sair. E de repente, a gente... Eu nunca esqueço. Eu tô assistindo a série, e de repente volta e é outro ator. Eu falei assim, gente, mas como assim é outro ator? Será que eles não perceberam que a gente percebeu a mudança?
Pô, mas vai ter uma troca de ator agora na temporada nova também, não vai?
Vai, a filha da Cersei, trocaram a atriz. É, a filha da Cersei, a Marcela, que tá em Dorne. Trocaram a atriz e foi muito triste, porque a menina que fazia, ela ia em convenções de Game of Thrones todo ano, ela era muito fã. E ela tava muito empolgada pra voltar, e aí ela ficou sabendo pela internet que foi trocada. Sabe?
Mas por
foi
quê?
Bem triste. Eu não sei,
mas
é porque
por
eles vão fazer tipo um...
Conta pra gente o que aconteceu, conta!
O que aconteceu foi o seguinte, pelo que deu pra entender, eles queriam uma atriz que fosse mais bonita, talvez. Porque ela vai ser bem destacada nessa temporada. E ela vai ter par romântico e tal, vai ser um negócio que ela vai parecer bastante.
Falando em mais bonita, desculpa te cortar, mas gente, polêmica, preciso falar. Eu nunca achei a Sansa bonita. Nunca achei a Sansa bonita, desculpa.
Mas ela não é bonita.
A gente é viado, né? A gente não conta a nossa opinião.
Eu tô chocada com vocês.
Ela não é bonita.
Ai, nunca
né?
Achei assim.
Eu acho ela.
Eu acho a Sansa. Sonsa, perdão, trocadilho, infame. Mas é, gente. Uma cara de sonsa, de boi morto. Boi. Ah, não, não dá, não dá, gente. Desculpa.
Boi morto.
Mas
sabe esse boizinho
assim
morto?
Mesmo,
ela não muda nunca, Ana. Ela nunca tem uma virada de medo, tipo, cansei! Cansei! Nunca tem algo assim?
A Sansa, eu acho que demora, mas ela já mudou bastante.
É, no final da temporada, agora da quarta temporada, ela aparece com aquele vestido preto, toda maléfica.
Não, mas eu quero atitudes. Eu quero que ela cata um copo com uma bebida e joga contra a parede e grita Everything! Passa
Você
e joga.
Tá assistindo assim. Muito Babilônia.
Mas, ô Chico, sabe qual é o lance? Se você for perceber, todas as mulheres de Game of Thrones, ela tem esse clichê que é a personagem feminina forte. Todas são assim. Então algumas têm que ser tem que ter personalidades diferentes. Essa temporada vai ter as três filhas do Oberyn Martell, né? E cada uma tem uma arma, são todas meio que a Arya Stark, assim. Principalmente na série, vai ser mais ou menos isso, entendeu? Então se todo mundo for a Arya Stark, meio que não tem graça, sabe?
Não, a minha ressalva em relação à Sansa não é por ela ser sonsa, não é isso. Mas é, ela pode, mas eu acho que deveria ter um pouco mais de força, mas não, porque ela é muito, nossa, é... Eu li o livro, comecei a ler o segundo. É irritante ler os capítulos que são focados nela. Nossa, eu tô muito revoltado. Eu vou arrancar aquelas páginas dos livros, então. Desabafei! Eu precisava desabafar, Brasil, em relação a isso.
Eu tenho uma frustração muito grande, porque tem personagens que são muito filho da puta com outros personagens. E aí você fica esperando muito chegar a hora da vingança, né? E assim, uma hora...
E não chega, né?
E não chega nunca.
Uma hora, tipo assim, tudo que vai, vem, né? Mas, por exemplo, o Joffrey. Eu queria muito que a Arya matasse ele. Eu queria muito que a Sansa desse um tapão.
Mas nunca.
Na cara. Ele morreu.
Não é assim.
Livrou,
não é só ele morreu.
Não foi.
Não é só ele morreu. Ele morreu... E quem foi acusado do assassinato foi a pessoa que era inocente, que estava sendo bulinada por ele a vida toda. E a pessoa. Você entendeu o que o Ryan Martin faz? Ele mata, tipo, ele faz o que você quer, mas ele puxa sádico, outro personagem. Né? Exatamente.
Ele faz o que você quer, mas não do jeito que você quer.
Exatamente.
Ô, Caio, a vida é assim. A vida faz o que você quer, mas não do jeito que você quer, tá vendo?
Ai, vou pagar terapia pro Chico, gente. Olha, outra coisa que eu fico muito doído com Game of Thrones é que, obviamente, eles não têm WhatsApp, eles não têm Twitter. Então, as coisas acontecem e você fica torcendo assim... Gente, como é que a Arya vai ficar sabendo isso? Até agora ela tá contando o Joffrey na lista dela, o menino já morreu, cacete! Sabe, umas coisas que você fica muito fulo, querendo ver a reação das pessoas descobrindo a notícia, né? E também demora pra isso acontecer. Mas faz parte, né, gente? Já pensou como seria o Westeros hoje?
Ah, não teria como, né?
Pra começar, você teria a questão do... dos testes de DNA, que já ia acabar com tudo isso, entendeu?
Exatamente. Não tem essa da...
Não é meu filho, não. Vou fazer o teste. Aí, ratinho. Sabe essas coisas assim?
Meu, qualquer coisa, qualquer problema que acontecesse, era só fazer textão no Face, todo mundo ia compartilhar. Se a Arya tivesse perdida, era só mandar um WhatsApp pra ela e pronto, pegava o ônibus e já tava em casa.
Né? Não ia ser tão dramático.
Não é?
Agora, claro. Viu? Você tava falando aí do bafo da menina que foi demitida e ficou sabendo na rede social. Também teve um bafo do pagamento do salário da Cersei, né? Da atriz que faz a Cersei. Que não pagavam ela, lembra disso?
Gente, não tô sabendo, não. Me conta. Não tô sabendo.
Ela ficou uma cara sem receber, ou ela pelo menos ficava tweetando que não tinha recebido, não era? Uma coisa assim?
Não, Caio, acho que você confundiu. O que rolou foi o seguinte, descobriram que ela tava, tipo, falida.
Jura?
Ela e o Peter Dinklage, até a quarta temporada, eles eram os mais bem pagos. Eles ganhavam $250 por temporada.
Mil, né? Era... 50 mil.
Mil, né?
Isso.
Já pensou? $250.
Porque por $250, não sei se ia fazer tudo aquilo não, hein, gente?
Vou contratar ela pra fazer promoção de evento, que ela ia ganhar mais dinheiro.
Não.
Distribuiu os flyers.
São Lannisters. Tem grana. E aí descobriram que ela, tipo, tava... Não tinha grana pra nada e tal. E aí foi mó bad. Tipo, o que você faz com o seu dinheiro, sua louca, sabe?
Vamos conversar, jovem.
Não é? E aí, o que aconteceu nessa temporada... Porque todos os atores que eles consideram na lista A, né? Que é o Jon Snow, a Cersei, o Jaime Lannister, o Tyrion, a Daenerys... Todos eles renovaram o contrato até a sétima temporada com um aumento gradativo de salário. E aí corre os boatos de que eles estão ganhando já na cifra dos milhões. Não sei se é verdade.
Nossa, bom, daqui a pouco chega igual ao nível de Friends, né?
Os do Friends ganhavam $1 milhão por episódio, né?
Mas os caras do Big Bang Theory fizeram o mesmo, né? Fizeram um grevinho e tal.
Ah, esse povo, viu? Ah, não consigo contentar com nada, né, gente? Nossa.
Bom, mas eu acho que eles que se manquem, né? Porque a HBO já mostrou que não tem problema nenhum em trocar ator de elenco. Tudo bem, trocar
e
um
matar
personagem
alguém, né?
Protagonista é foda. E matar alguém também, exato.
Caio, tô pra te falar que eles trocam sem sombra de dúvida, hein? Sem pensar duas vezes, hein?
Não,
fez muita graça, rodou no elenco, rodou.
Não sei se eles seriam assim tão sádicos, mais que o Martin. Mas sabe o que eu acho? Que matar ali é um dois, né? Ah, quer salário mais alto?
Ah, é.
Vamos matar esse personagem.
Eu mato, vai morrer.
Porque até o próprio autor já disse que na série já vai morrer gente que no livro não necessariamente morre.
Exatamente, agora na quinta temporada.
E como que você recebeu essa notícia, Ana?
Ai, gente, olha. Muitos críticos de TV já viram os quatro primeiros episódios, né? E eles falaram que, meu, se você é muito fã, já começa a quinta temporada desprendido disso, porque é bem visível assim que eles vão fazer adaptação mesmo, sabe?
Não,
é.
Eu só pode, oro pela né?
Arya. Se a Arya morrer, gente, eu vou...
Não, eu só oro pela Daenerys, desculpa. Eu sou time da Daenerys.
Daenerys também. Ela é muito foda, né?
Eu sou time Emilia Clarke. Emilia Clarke pro M, por favor.
Agora, uma coisa. O The Walking Dead, ele mata muito personagem que no quadrinho não necessariamente morreu. E depois eles vão empregando características desses personagens que ainda estão vivos nos quadrinhos em outros que ocupam o lugar desses personagens na série. Será que Game of Thrones chegaria a fazer isso também? Acaba sendo um
Eles já fazem isso. Não, eles já fazem isso. A quantidade de personagens que tem no livro, gente, nossa, não se compara ao que tem na série. Não dá pra pagar todo mundo, não dá pra fazer uma produção de, sei lá, 24 episódios por temporada. Então eles já mesclam personagens.
Teu favorito, qual que é?
Minha personagem favorita é a Brienne.
A Brienne é a Joana Dark?
É a Joana Dark.
Eu gosto dela também.
E você, Caio?
Minha personagem favorita é a Daenerys. Eu gosto muito da Arya, não quero que ela morra, mas a Daidai é... foda.
Daidai é nossa amiga do coração, né?
Ela
Daidai naquele vídeo cantando Vamos Abrir a Roda e Larguer Ser da Sarah Jane, eu acho clássico.
Eu amo ela naquele clipe Whatever, whenever.
Também, é muito bom. Ela com esse clipe é muito bom.
Eu acho foda.
Famosa Shakira galopeira, né?
Justamente, adoro. Ou Sarah Jane, né? Sarah Jane também, tá aí bombando.
Ai, Brasil, tô com medo. Daí, olha só. Então, a primeira temporada é metade do primeiro livro?
Não, a primeira temporada é o primeiro livro. A segunda temporada é o segundo livro. A terceira temporada é metade do terceiro. A quarta é a outra metade do terceiro, mas ficou faltando coisa. E a quinta vai ser o que faltou do terceiro, o quarto e o quinto.
Nossa, então vai se picotar
tudo,
né?
Desculpa, fala de novo. Eu me perdi. Fala de novo. A terceira vai ser...
A terceira essa já foi quinta...
Desculpa, a quinta vai... Tô confuso, meu Deus, calma.
Ó, na terceira temporada, Chico... Calma. Na terceira temporada...
Vamos por partes. Desenha que eu sou uma pessoa que eu quero alguém didático.
Terceira temporada, terceiro livro. Quarta temporada, terceiro livro também. A segunda metade. Só que ficou faltando coisa.
Ok.
E na quinta temporada, eles vão fazer o que ficou faltando do terceiro, mais um pedaço do quarto livro, mais um pedaço do quinto livro e, com certeza, mais um pedaço do sexto livro que ainda nem foi publicado.
Pra que isso, gente? Pra que? Qual a função? Pra que isso? Pra quê?
É porque... Não, o que acontece, gente, é que assim, o quarto livro... Ele fala sobre uma parte geográfica.
Os personagens, verdade.
E o quinto é a outra metade. Então, no quarto livro não tem Jon Snow, não tem Daenerys. No quinto livro tem. Então, não tinha como ser um livro só. Isso tem que misturar, porque cronologicamente os livros se passam ao mesmo tempo, entendeu?
Ah, graças a Deus, né?
Ah, não, ok. Não, então se for assim, a gente entende. A gente deixa,
mas
se for assim.
Mas é essa zona.
Tá autorizado.
Então, tipo,
tá
muita autorizado. Gente pergunta, ai, qual livro eu leio pra ver essa temporada? Você tem que ler todos.
Óbvio, né, queridinha? Agora, veja só, meu bem. Daí, eu tô um pouco preocupado agora. Porque esse cara demora 5 anos pra fazer um livro. Ainda vai sair o sexto. Daqui a pouco vai estar passando a temporada do sétimo livro, dando spoiler. Presta atenção nisso, gente.
Do livro que não saiu.
A série vai dar spoiler do livro. Tô falando pra vocês.
Vai.
Mas
ou
vai.
O livro vai ter um final diferente da série de TV, né?
Eu acredito que vai ter. Eu acredito que vá. Igual Evangelion, né? Lembra do aquele anime maravilhoso?
Lembro, muito bom.
Uhum.
Então, no anime, ele terminou. O anime terminou e os mangás não terminaram. E é bem isso que vai acontecer.
Ah, mas eu acho...
Não é ruim.
Lógico que é, imagina.
Ah, não é não. Ah, você é muito exigente, Caio. Muito exigente você.
Tá rolando uma treta, assim, os bastidores.
Ah, eu sabia, sempre tem uma treta.
Porque o que acontece, na primeira temporada, a ideia que a HBO passava muito pras pessoas é assim, fica tranquilo porque o George é produtor da série, tudo passa pela aprovação dele. Muita gente falou isso durante muito tempo, tanto que o George, toda temporada, ele tinha um capítulo que
ele escrevia um episódio, né?
Que geralmente era o episódio que todo mundo morria, né?
Que todo mundo morria, justamente.
É, ele que escreveu o Blackwater da segunda temporada. Ele escreveu o episódio do casamento do Joffrey. Ele escreve grandes episódios. Só que a partir de agora, da quinta temporada, ele não vai escrever mais pra poder terminar o sexto livro. Nem pra quinta e nem pra sexta, porque os caras estão escrevendo a sexta temporada agora. Então você percebe que o George não tá mais envolvido. Nas Comic Cons, né, nos painéis, você vê que ele é frio, assim, com os produtores. É.
Treta, então... Ele tá odiando os produtores, então, é isso que a gente tá entendendo?
Eu não sei, muita gente culpa o próprio George, porque ele tá. Se ele não tivesse demorando tanto, não precisaria estar essa treta. Se ele tivesse já publicado o sexto livro, ele estaria livre agora e ninguém estaria preocupado.
Gente, não, a gente não pode. A gente não pode apressar um artista. Meu Deus!
Exato.
Vocês não entendem isso.
É, por outro lado, fica a sensação de que nas reuniões iniciais, os produtores prometeram muitas coisas e não conseguiram cumprir, porque é muito difícil fazer essa série, né? Vai ter que cortar um monte de coisa. Sim,
mas eu acho um resultado bem satisfatório. Assim, eu não leio os livros, eu não posso julgar como você. Mas como telespectador da série, eu acho muito legal o que eles fazem. Oi, aqui.
Oi, que mimo!
Eu
tenho quatro aqui em casa, gente.
Ela veio morder o fone. Ela ama morder. Meu fone já não dá mais nem pausa no botãozinho de tanto que ela morde.
Que graça! Então, a minha Calice estava aqui até agora há pouco, mandei ela pastar.
Ela já chama já, Calice?
Já chama, joguei ela pela janela. Desculpa, gente.
Você tem que comprar uns drones pra ela fazer
isso. Então, e ao contrário, ela não teve dragões para socorrê-la. Isso tem um baque surdo. Pof!
Tadinha da Calice.
Espero que tudo esteja
tombou.
Bem.
Tombou, eu só achei que ela ia tombar nessa temporada, já tá tombando antes. Ai, gente. Pra encerrar essa parte de Game of Thrones, o que você acha? Você, como leitora do livro e telespectadora, você acha o resultado bacana?
Eu acho incrível. O problema é que quando você se envolve num livro, ler Game of Thrones, eu sempre falo que é uma experiência física. O livro, ele é grosso. Aí você tem que andar com ele em todos os lugares, no metrô, no carro, na fila do pão, e aquilo, tipo, faz... Ele vira parte de você. Porque, meu, são 800 páginas, sabe? É muita coisa. Você passa um mês lendo todos os dias. É um negócio intenso.
Um mês se você fica lendo sempre, né? Porque eu levei bem mais que um mês, eu acho, exato, pra ler.
Não, sim. Cada um leva o seu tempo, normal. A minha experiência foi assim. E de muita gente também. E aí, às vezes, você cria uma relação muito intensa com aquilo. E aí, quando você vê na TV, não tá igual. E aí, você acaba virando o famoso fã chato. Mas isso acontece com todo mundo. É, muita gente critica os fãs de Game of Thrones por isso, por ficar enchendo o saco por causa de pequenas coisas, mas gente, fã de quadrinhos, sabe?
É assim. É,
uma vez eu saí do cinema, fui ver Spider-Man 2 com meu namorado, ele saiu puto do cinema porque ele achou que não era o Homem-Aranha, não sei o quê, e eu fiquei achando aquilo ridículo, entendeu? Ou seja, todo mundo tem uma relação, assim, com alguma história, com algum quadrinho, com algum livro, e eu acho que Game of Thrones é tão fantástica e envolve tantas pessoas que é normal você se irritar um pouco. Mas, gente, se a série não fosse tão incrível, não estaríamos aqui falando dela agora, não é
exatamente
mesmo?
Exatamente. Nem esperando então ansiosamente pelo domingo. Aliás, eu queria deixar uma nota aí que já passou a Páscoa e eu não encontrei um ovo de dragão na lojas americanas. Eu acho isso um absurdo. Estão perdendo de ganhar dinheiro, gente.
Eu quero fazer um flash mob. Ó, assim, pra encerrar essa primeira parte de Game of Thrones, acho que tanto eu, como a Ana, como o Kai, a gente tem que fazer uma vocalização com a abertura da série, eu acho.
Como assim? Tan, 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 gente, é isso?
Tadaran, é isso, vamos fazer? Acho que vai ficar super legal. Vamos, gente, ei!
Isso é um flash mob? Vamos lá. Desde quando isso é um flash mob?
Ai, Caio, para, finge que é.
Então
Caio,
vai,
finge
3.
Que é, por favor.
Um,
no 3.
2, 3. Eu não sei o resto,
gente, tá horrível.
Tá péssimo. Uma vez eu fui num evento da HBO, eles fizeram isso com violino, ficou tão bonito. Eles abriram... Era como que chama? Upfront que chama, não é? Daí começava com uma orquestra tocando.
Nossa, que chique, gente. Eu nunca fui em algo assim. Eu nem sei o que é uma orquestra direito, gente. Desculpa.
Ai. Caio Vinícius.
Pode falar, sou idiota.
É, a gente falou de primeira temporada. O que vocês estão esperando pra quinta agora? O que vocês esperam que
menina,
vai acontecer?
Muita morte, né?
Morte.
Eu espero ficar chocada. Eu espero que a Arya pare de se fuder. Eu tô muito curioso porque eu sei que a Daenerys vai se fuder muito. Porque dizem que ela prosperou bastante até agora, né? Dizem que ela vai ter uma fase bem sofrida, bem Cinderela Baiana. E eu acho que o promo deixa isso bem claro quando começa a derrubar as estátuas lá do templo dela, né?
A Ana, ela ficou... É... Então acho que não vai ser isso não, Caio.
Aquela coisa insuportável, né, gente?
Fica,
será?
Eu acho que não vai acontecer nada disso que você falou, Caio.
É, mas dizem que ela sofre bastante. Não tem uma fase que ela se dá super mal?
Eu acho que Caio Vinícius está corretíssimo, hein? Temos que assistir pra gente.
Não, mas o promo dá uma ideia disso, né? Que eles começam a mostrar...
É, se os caras vão derrubar a porra da estátua da Arpia, é porque...
Porra, se vai derrubar a porra da estátua... passado vai acontecer merda, então, né?
É, todo mundo na rua com plaquinha, não, é, não são só 20 centavos, gente.
É, panelaço.
Vai ser bem.
Não, é. não são só três dragões.
Impeachment,
né?
Da Daenerys, vocês vão ver.
Ah, não, gente.
E você, Chico, o que você espera dessa temporada?
Eu quero mais sexo nas temporadas.
Mas teve pouco, né?
Teve verdade. Pouco, não teve. Escuta, é isso que eu ia pensar. Vocês já perceberam que assim, algumas séries da HBO, eu lembro que quando começou Game of Thrones.
Não, Chico, eu tô sendo irônico. Tem muito.
Era uma putaria. Não tem, não, Caio. Tá bem mais pudica a série agora. A Ana pode confirmar o que eu tô falando. Né, Ana?
É, quando a como é o nome dela? Que fazia a esposa do Rob, a Una Chaplin. Não, a Una Chaplin. Quando ela saiu da série, ela falou que tinha uma atriz de Game of Thrones que não tava topando mais essas cenas de nudez.
Ai,
e desde
tá
então, a gente viu poucas vezes Daenerys em cenas de sexo.
Ah, e justamente. A Cersei foi estuprada de roupa.
Nossa,
Cersei foi estuprada de roupa. Eu fiquei chocado com isso. Chocado.
O que, assim, o diferencial de Game of Thrones para as outras séries da HBO é a maconha, né? Eu acho que é a única série em que as pessoas não fumam maconha. Porque em todas as outras da HBO, todo mundo fuma um baseadinho.
E agora, agora não tá rolando mais sexo, gente.
Eles estão sempre bêbados, né, Caio, por outro lado. O vinho lá da Cersei e o Tyrion.
Mas eu realmente senti muita falta de cenas de sexo mesmo. Não tô zoando, tô falando sério agora. É, diminuiu bastante. Se você pega o que era no começo e o que ficou agora, tá bem menos do que era, bem menos.
Nossa, gente, mas os livros têm uma putaria, viu? Aquele velho, olha.
Agora, deixa eu tirar uma dúvida. A Daenerys dava o cu mesmo na primeira temporada?
Dava.
Era só por trás que o cara queria?
Era, isso, é.
Que abismado. Tadinho,
ué,
né?
Ué, gente, é normal, né? Por que você acha que ela virou a Rainha dos Dragões?
Mas, ô Chico, deixa eu falar. O que você tá falando de Game of Thrones, eu senti muito com Girls, viu? Porque eu achei que essa temporada, não sei se vocês assistiram.
Ah, eu amo
mas
Girls.
Eu achei...
mas...
odeio
pelo
Girls,
amor de Deus.
Odeio Girls.
Chega de mostrar as tetas da Lena Dunham, pelo amor de Deus. Ela podia fazer sexo de roupa.
Ah, falando.
Eu acho que essa temporada foi menos ousada nesse sentido. Teve poucas cenas de sexo.
Concordo. Mas eu gostei dessa temporada. Vamos começar a falar de outras coisas e não de Game of Thrones?
Vamos!
Nossa, você falou do cancelamento de Luke, que eu adorei.
Você gostou? Tava chato. Tem uma amiga que falou assim, Chico. Uma temporada inteira de Luke acontece em um episódio de Queer as Folk. Eu concordei com ele.
Justamente, tá bem assim mesmo. Ó, um amigo meu falou assim que Lucan é uma versão gay de Girls. E eu concordei, porque as duas são chatérrimas. Tá tudo.
Gente, eu sou louca pra assistir Lucan. Vi que foi cancelada, vou aproveitar.
Ah, eu gostei da segunda temporada.
Ah, não assiste não, amiga. Não assiste não. Vai assistir, sei lá, o quê? Vai assistir House of Cards.
Já assisti também, Chico.
Então vai ver Unbreakable Kimmy. Muito boa essa comédia.
Nossa. Nossa, gente, Tina Fey arrasa.
Ela
sério.
É musa, gente.
Eu acho... é diva, né? Ela é diva.
Eu tenho a sensação que quem assistiu 30 Rock acha Unbreakable Kimmy mais engraçado.
Mas é, e você vê as coisas de 30 Rock lá dentro, não é?
É, exatamente.
Eu amo a cena em que a mulher chega na casa da Kimmy e fala: mas não é possível que você mora aqui. Deixa eu subir pro segundo andar. Eu sobe em cima do puff da prateleira. Aquilo é muito bom.
Saiu um artigo na New Yorker falando que o quanto, na verdade, Unbreakable Kimmy é uma série super dark. E a Tina Fey consegue fazer disso um humor super refinado.
Sim,
assim. É verdade, gente. Aquelas mulheres passaram 15 anos dentro de um bunker sendo abusadas por aquele que é o John Hamm, ok. Mas pra aquele cara.
Quem não queria ser abusado pelo John Hamm? Fala a verdade.
Gente.
Não é assim, é Caio, por favor.
Não, mas
não é,
é
assim
muito
que funciona as coisas.
Olha, quem não viu essa série, assista. E a Jenna tá muito boa. Eu amo a atriz. Ela é... nossa, ela é tipo a minha atriz de comédia. Eu não consigo assistir alguma coisa com ela e não rir. Desde Elle McBeal, eu venho acompanhando
ela é
o que
boa,
ela
né?
participa. É... nossa, e ela é de uma sutileza. Você ri até quando não tem graça. Tipo, você quer uma água? Não, ela vira e joga água no lixo.
No lixo, é.
Ela é muito boa. A menina aqui, Kimi, era do The Office, né? Eu já não curto tanto, mas eu acho que ela deu uma boa melhorada do The Office pra essa série. No The Office ela não tinha graça, né? Se eu já consigo simpatizar com a personagem.
E tem uma referência a Game of Thrones na série, né? A filha dela chama Zentope Lannister. Não é um negócio
assim? Ah, eu não tinha reparado nisso. E o que mais que vocês andam assistindo, gente?
A gente, The Americans, já
gente,
falei,
coisa,
né? Ok.
Já falou.
Gente, Broad City. Vocês assistem Broad City?
Não, sobre o que que é?
Não, o que é Broad City?
Sério, pelo amor de Deus. Broad City é uma série de comédia que passa no Comedy Central. É, são duas comediantes que se conheceram na faculdade em Nova York e tal, e a série é produzida pela Amy Poehler. É muito engraçada. É uma série feminista, assim, lembra muito. É como se fosse uma mistura entre Girls e Portlandia, assim. Não sei se vocês assistem Portlandia. É muito engraçada.
Ah, eu
não
já sou
sense,
fã da
assim.
Amy, então eu vou ter que ir atrás dessa.
Gente,
eu vou
muito engraçado.
Agora, posso falar? Por mais que eu seja de Amy Poehler, até hoje eu não vi o final de Parks and Recreation. E não é porque eu tô guardando, porque eu amo a série, é por preguiça mesmo. Vocês assistiram?
Ah, eu assisti, Caio, eu fiquei na bad.
Eu não terminei também ainda não, Caio.
É bom? Você curtiu, Ana?
Cara, eu achei que os últimos anos de Parks and Recreation estavam muito... Não evoluía.
É, meio paradona.
E eles fizeram uma evolução super forçada com aquela passagem de tempo. E aí, eu não sei, sabe... Ficou uma sensação agridoce, assim.
Não ficou muito natural, sim, né? Sei lá.
É.
Eu tô guardando, tá no iPad. E na hora que eu for fazer bicicleta na academia, eu vou assistir. É que vocês podem imaginar o quanto eu quero fazer esteira, né? Bicicleta, aliás.
Vocês voltaram com o Bates Motel ou pararam vocês aí?
Ai, não, gente. Larga.
Para. Eu não tenho tempo pra
vocês
isso.
Vocês largaram? Ah, gente. Poxa. The Following. Quem tá vendo The Following?
Nossa, mas você tá indo ladeira abaixo, amiga. Você tá aqui... Vamos conversar.
Amigo, não fala isso que eu faço essa review pro Box. Eu escrevo essa review de Defoli pro Box.
Faz muito tempo que eu não escuto esse podcast, tá? Eu confesso. Eu sou muito fã.
Eu também.
Mas eu não sei se vocês
também
comentaram o lance do cara do 50 Tons de Cinza que fez The Fall.
Ai, que lindo.
Caio, deixa eu terminar. Que ele falou que ele perseguiu uma mulher no metrô para se preparar para o papel.
O Jamie Dornan?
É.
Não acredito que o Jamie Dornan fez isso.
Exato, ele fez. E meu, a galera ficou putíssima.
Mas por que ficou puto? Eu ia adorar se ele me seguisse.
Gente, na boa, desculpa. Internet, eu não sei quem foi seguido, desculpa. Mas eu também não ia achar ruim também não, né, gente? Vamos combinar.
E era na época que ele tava fazendo The Fall só, né? Porque aí seria um pouco assustador mesmo.
Amigos, ele mata as mulheres.
Então, ele mata as mulheres. Por isso que eu não ia me importar de ser perseguido por ele, entendeu?
Não, mas peraí, ele tava fazendo um laboratório pra 50 tons.
Olha,
ou pra The Fall?
Pra The Fall.
Ai, então sempre é assustador mesmo.
E ele gosta de mulheres brancas com cabelo castanho. Então, se eu fosse vocês, eu tomava cuidado. São loucos, sério.
Ai, mas já pensou o Jamie Dornan te seguindo no metrô, gente?
Ia ser no mínimo inusitado, né? Eu falei assim, nossa, que bacana, tô sendo seguido por um
cara, né? Acho que ia olhar pra
cara,
ele falar,
né?
É comigo? Ai, mas séries inglesas, I love.
Maravilhoso, né?
Agora eu fiquei ainda mais feliz porque a companheira de elenco dele estará em Arquivo X, 6 episódios inéditos, gente. Melhor notícia do ano.
Ela é maravilhosa.
Ó, não tá muito bom esse efeito sonoro, Chico. Deixa que eu boto a vinheta.
Ai, desculpa. Desculpa, eu queria fazer
Caio,
uma coisa
volta...
assim.
Ô, Caio, quando volta?
O quê?
Quando volta a Rainbow?
Então, tava pra voltar, acho que agora no verão, né? Junho, julho, sei lá. Essa também é outra que eu não aguento mais, gente. Que sacanagem terem postergado a estreia de Hannibal, né? Ainda mais que essa terceira temporada promete. Vai mudar totalmente a dinâmica da série.
Eu também acredito muito nisso e estou torcendo por isso, pra mudar tudo, eu acho. Tem que ser muito show de bola.
É, não,
mudar
assim,
tudo.
Não que estivesse ruim, não estava, mas pelo ponto
exatamente
que a temporada acabou, não tem como voltar e ser como antes, né? Tem que ser diferente pra cacete.
O problema que eu vejo é que depois disso não tem muito mais pra onde ir. Parece que a série vai ter que ter um fim daqui a pouco. Não pode demorar muito, porque, meu, vocês não acham?
É, tem bastante série que chega num ponto desse mesmo, né? Tipo, e agora? Não tem mais muito o que fazer. O The Fall mesmo, né? Depois do final da segunda temporada. E já anunciaram que a terceira é a última mesmo. Mas você fica olhando e fala, cara... É, já falaram que não vai ter mais.
Mas,
eu
gente,
acho que até porque
A Karina não saiu do The Good Wife porque ela queria fazer The Fall e agora cancelaram a série?
Não sei se era por isso que ela saiu do... Mas a Kalinda, ela só faz papel de lésbica, né? Já reparou?
Kalinda, sério?
Não que isso seja ruim.
Não, imagina.
Mas tadinha,
eu apoio.
Já virou... Eu acho que deve... ela diz que saiu da série porque ela não estava mais confortável com as cenas de sexo da Kalinda. Daí ela vai fazer The Fall e é lésbica de novo. Aí não sei, né?
Pois é.
Então, fico um pouco na dúvida.
O que eu acho, assim, gente? Algumas séries, elas têm a consciência de que elas precisam acabar e acabam. Outras séries viram The Walking Dead.
Ah, mas eu acho que The Walking Dead ainda tem bastante pano pra manga.
Não, mas tem bastante pano pra manga porque não acontece nada nas temporadas.
Não, o problema de The Walking Dead é isso, eles arrastam demais. Eles podiam resolver a coisa com mais simplicidade e agilidade. Eu acho que eles estão muito apoiados na HQ e até acho que o spin-off de The Walking Dead vem um pouco pra isso. Porque eles já sentiram que toda vez que eles tentam fazer algo fora da HQ, o público não reage bem. Aí eles ficam forçados a reproduzir o que tá nos quadrinhos e, enfim...
E vão ficar reféns dos quadrinhos até os quadrinhos acabarem.
Não, e os quadrinhos já estão no ponto que a série tá. E o quadrinho demora um ano pra ter um volume inteiro. São 6 durante o ano, né? Mas a história completa... Porra, um ano inteiro pra sair um quadrinho. Não dá pra eles ganharem mais esse tempo. Só que, enfim, a série fica esperando, enrolando... Não é assim, meu. Toma uma atitude e vai pra frente. É igual o Game of Thrones. Vai chegar uma hora que cada um vai seguir
isso,
seu caminho. Enfim, o The Good Wife eu acho que já tá na hora de acabar, viu?
É uma novela já, virou praticamente.
É, eu amo The Good Wife. A série é incrível, mas eu não... E assim, eles me surpreendem muito. Eu já tô achando que The Good Wife deveria acabar há alguns tempos. E a série continua boa. Mas eu realmente não sei mais o que eles poderiam fazer ali.
O problema pra mim é que eu comecei a ver The Good Wife quando chegou no Netflix brasileiro. E aí eu assisti tudo de uma vez, cara. Então pra mim, você já tá acompanhando há anos, né? Então pra mim é novo ainda, sabe? Mas eu entendo o que você quer dizer.
É muito legal quando a gente vê uma série assim numa tacada só, né? É.
Mas eu me sinto um pouco desestimulado, na verdade, quando eu vou ver uma série que já tem, sei lá, 8 temporadas. Eu fico...
Sério?
Eu me sinto intimidado. Sério, eu fico. Fico mesmo. Eu nem começo a ver, às vezes.
É, mas se todo mundo fala assim, meu, assiste, é muito legal, aí que eu não assisto mesmo,
inclusive.
Não, tipo, não tô falando, vai assistir Grey's Anatomy, sabe? Não.
Não, porque Grey's assisti até a oitava temporada, eu acompanhei 8 anos.
Eu também, parei na oitava.
Eu continuo até hoje. Gente.
Depois que o avião caiu, gente, eu falei assim, não dá mais.
Eu assisto olhando o Instagram, vendo o Facebook... Daí eu olho um pouquinho. Eu assisto junto com o Si, né?
Uhum.
Então, gente, eu assisto até mais por causa dele do que por minha conta mesmo. Mas tem só os momentos. Tem algumas coisas legais. E Glee que acabou, hein, gente?
Nossa, chorei tanto, Caio, com Glee.
Eu achei o final bem bonito.
Nossa, chorei pra caralho. Quando ela agradece o professor... Não sei se é porque eu sou professor, mas quando ela agradece ao Schuster ali, nossa, aquilo me... Foi como facadas entrando dentro das minhas entranhas e remoendo as minhas vísceras, sabe?
Foi muito triste. Agora, a cena do chandelier é no penúltimo episódio?
É no,
Gente, como eu ria com aquela apresentação. Foi muito genial. Você não assistiu, né, Ana?
Foi.
Não, gente. Eu li os spoilers do finale, mas eu não assisto Glee faz tempo.
Nossa, foi muito engraçado. Que eles fizeram
volta a assistir Glee, Ana. É tão legal.
Que músicas que teve? Vocês lembram?
Chandelier.
Mas isso não foi no season finale.
Não foi.
Mas na foi finale... muito engraçado.
Ah, você tem várias.
Vi... Pode falar spoiler aqui?
Pode, nossa.
Ou ainda é
pode,
cedo?
À vontade.
Porque eu vi que eles deram, tipo, uma passagem de anos, né?
Foi, passam uns 5 anos, não é, Chico?
Isso, 5 anos.
E aí mostra que, tipo, todo mundo se deu bem, né?
A Sui vira vice-presidente.
É. E a menina ganha o Emmy, né? A
um
Rachel.
Um Tony.
E aí mostra, tipo, é o ciclo fechado mesmo, né? Os losers lá do high school. Viram artistas ou pessoas incríveis. É.
Exatamente.
Eu achei muito legal.
Foi muito lindo, legal. Foi muito tocante, eu achei. Achei bem, bem sensível o final.
É, eu senti desde que o qual é o nome do criador? Ryan Murphy, né?
O Ryan Murphy.
Desde que o protagonista ela morreu, qual é o nome dele mesmo?
Cary Montes.
Desde que ele morreu, a série meio que acabou, né? Eu sinto que ele meio que perdeu a vontade ou a
motivação.
Ele perdeu um personagem muito relevante.
Ele perdeu a motivação.
A motivação, sim. Essa é a palavra. E é meio triste isso, né? Mas, nossa, Glee, né? O nome fala por si.
É, eu gostei dessa última temporada. Ela, assim, eu acho que ela ainda teve mais episódios do que ela precisaria ter pra encerrar a trama de Glee. Ela deu umas patinadas boas, a audiência foi terrível, mas eu gostei no geral. Teve seus momentos, a Sue prendendo o Kurt e o Blaine no elevador pra eles voltarem a namorar. Foi muito engraçado, ela fazendo aquele do... Como chama aquele filme dos jogos lá? Jogos Mortais?
Jogos Mortais.
Foi...
Jogos
sensacional.
Mortais. O bonequinho dela, né? Aquele não, bonequinho dela eu achei o máximo aqui.
Dela? Ela tinha 3 drones, cada drone tinha o nome de um dragão de Game of Thrones. Né? Era muito engraçado.
Foi muito genial.
E teve um episódio que tocou músicas da Alanis, que eu amo. Então, pra mim, serviu pra encerrar com chave de ouro. E eu vou ficar com
foi
saudade
muito
de Lee, viu? Não era
e, aliás, tocou muito
eu...
Roxette também esse final,
foi,
né?
Esse final de temporada trouxe umas músicas...
Listen to galera... Cantaram Listen to Your Heart, achei o máximo aquilo, porque eu amo essa música.
É, acho que quem tava na faixa dos 30 deve ter aproveitado bastante essa temporada. Não, não era uma série que eu ficava esperando pra ver.
Eu não estou na faixa dos 30 ainda.
Claro que não, você lia Tolkien
bastante.
Quando era publicado.
Olha, tu me respeite. Eu tenho seu endereço, sei onde você mora,
Chico,
entendeu?
O de vida eterna.
Eu sou mais longo que a Rainha Elizabeth da Inglaterra, filho. Para. A velha tá viva! Desde que minha mãe nasceu, tá viva a velha já.
Ó, oh, só encerrando o Glee, então. Não ficava esperando os episódios, mas vou ficar com saudades. Beijos, Glee. Me liga.
Beijos, Glee.
O que mais? Daí... Não assisti Bloodline, que estreou na Netflix ainda. Tô ansioso pra assistir. Quero assistir Line of Duty, que me falaram que é muito boa, que é uma série inglesa sobre policial, que também tem na Netflix. Que mais? Não sei, gente. O que vocês estão assistindo aí?
Babilônia. Tem que ver Babilônia, tá, gente?
Ah, que novela, hein, gente?
Tá muito boa.
Ah, tá ótima.
É o O, né?
Muito boa essa novela. Tô adorando Babilônia, entendeu? Eu acho que... Gilberto Braga, ele se supera a cada folhetim que ele escreve.
Você assiste novela também, Ana?
Eu assisto as que são boas. Por exemplo, Império não assisti. Desculpe aí pra quem gostou,
porque não foi boa. Não
achei
foi
zoada.
É, não dá.
Mas as pessoas amavam aquele cara lá, aquele imperador.
Gente, pelo amor de Deus.
Não via graça.
As pessoas, elas pessoas ficavam úmidas por causa dele. Meu Deus do céu, para com isso. A gente fica úmido por causa de Jamie Dornan, não por causa de Alexandre Mero. Por favor,
não
né,
dá,
gente?
Não dá.
Vamos combinar, né?
Passo.
Mas você tá assistindo Babilônia ou Ana?
Assisto, gente, assisto até Rei do Gado à tarde, eu juro pra vocês.
Sou grande chão onde o rei é peão com um laço na mão. Essa eu sei, você viu?
Ai, o teu negócio é rei e império, né, Ana? Babilônia, Rei do Gado, Game of Thrones.
Não, é sério, gente, é engraçado você rever novelas assim antigas, que elas têm uns problemas que hoje ia ser... extremamente criticado.
Tipo,
assim.
Hoje não é problema, né?
Nossa. Não é, as personagens, gente, enfim, não quero falar de Rei do Gado aqui,
Recado, já que você falou do Rei do Gado, Ana, eu nunca me esqueço de uma cena muito, me marcou muito na minha adolescência quando eu assisti, foi quando aquele, o senador, o Carlos Vereza, discursa pra um plenário vazio. E na minha cabeça, eu lembro da cena, mas aí eu transportei o personagem do Carlos Vereza pro plenário mesmo. Uhum. E eu revi esses dias essa cena. Gente, ela foi feita num auditório, mó fuleiro. Em nada lembra o plenário. Eu fiquei tão decepcionado.
Ai, anos 90.
O Rei do Gado é assim, tipo, mostra o filho do Rei do Gado, tipo, roubando um carro, sei lá, sabe? E aí o Bruno, que é o Rei do Gado, fala, filho, por que você fez isso? Ele, porque assim, pai? Aí começa a cantar aquela música da Daniela Mercury. Quando não tinha nada. Aí tá, aí próxima cena, Glória Pires roubando o velho. Aí ele fala... né, sobrinha, você tá me roubando? Ela não. Aí corta. Quando não tinha nada. É assim a novela inteira. Tipo, são cenas de 13 segundos e corta Daniela Mercury. É isso.
A capa desse podcast vai ser o trono vazio escrito Rei do Gado.
Mas olha só, deixa eu falar um negócio pra você, Ana. Só que você tem que entender que agora ela tá editada, viu?
Ah, tem isso. Pode ser corte, né? É verdade.
Ela foi cortada.
Cena de violência nem de sexo. Ou seja, 60% da novela acabou.
Quando
você lembra da Senhora do...
é o corte, na verdade.
A Senhora... Exato. A Senhora do Destino mesmo, quando foi reprisada... na sessão da tarde, ó. Não vale a pena ver de novo? Dos 8 meses, ela caiu pra 5 meses de novela. Então eles cortam bastante, é, bem mesmo.
Gente, mas usar então, a Daniela Mercury é demais, né?
Mensagem subliminar isso, viu, gente?
Chico,
mensagem
você
subliminar.
Que é mais antigo, lembra na época da ditadura que eles colocavam receita de bolo quando censuravam?
Eu lembro. Receita de bolo, os personagens estavam recitando receita de bolo e tudo. Algumas novelas nem chegaram a ir ao ar na época, como foi o caso de Roque Santeiro, né? Que teve que substituir Às Pressas por Pecado Capital.
Jura?
Juro, você não sabia disso, Caio?
Não, essa parte era muito pequena.
Vou te contar então. Lá nos idos da ditadura, o Dias Gomes queria produzir a novela O Roque Santeiro. Na semana da estreia, a censura bloqueou, falou que não ia, não era, porque tinha todo o contexto político e tudo mais. Aí a Jeanette Claire, nossa maior novelista, ela foi chamada às pressas e ela reutilizou o elenco de O Roque Santeiro para fazer Pecado Capital. Tanto que Pecado Capital é com o Lima, com Francisco Cuoco e a Beth Faria. A Beth Faria, a Porcina, mas acabou não fazendo, entendeu? Aí acabou, quem fez foi a Regina Duarte depois e o resto é história.
Vocês estão achando que o Chico falou tudo isso à toa? Não é não, gente. Ele falou porque na HBO vai estrear uma série sobre a censura no Brasil, não é verdade, Chico? Se chama
claro,
Magnífica
sem dúvida.
70. Fica aqui o merchan que
Magnífica
não foi pago.
70 na HBO. Tá, por favor,
HBO não pagou nada
HBO,
pra gente,
tá, gente,
mas é verdade, vai sair agora uma série dele sobre a censura, mas eu acho que era no cinema, não era na televisão. Mas eu juro que eu não sabia dessa história. E aí depois, anos mais tarde, aí fizeram Roque Santeiro de verdade.
Fizeram Roque Santeiro, aí inclusive Roque Santeiro foi o pivô da maior briga entre teledramaturgos no Brasil, que o Dias Gomes e o Agnaldo Silva, eles foram brigados durante quase toda a vida, acho que eles só voltaram a conversar no leito de morte do Dias Gomes.
É, porque o Agnaldo é muito magoada, né? Aquela bicha fica rebatendo os fãs no Twitter.
Exato, porque foi assim, ó, o Dias Gomes escreveu 99 capítulos, Dias Gomes e o Agnaldo escreveu 100, uma coisa assim. E aí eles brigam pra ver de quem é a autoria da novela, né?
Ai,
porque era assim, o Agnaldo...
É coautor, não é óbvio que é coautor?
Ele era coautor. O Dias Gomes recebia acho que 60% e o Agnaldo 40% dos direitos. E ele entrou na justiça e tudo e acabou dividindo 50-50 pelos direitos, entendeu? Só que assim, particularmente, a obra do Agnaldo, ela se define por causa do Dias Gomes. Porque se você assiste Roque Santeiro e depois você pega Tieta, A Indomada e todo o realismo fantástico nordestino do Agnaldo, nitidamente ele bebeu da fonte ali do Dias Gomes. Então foi uma treta muito grande aí. Vale... Aliás, cara, a gente podia fazer um podcast só de novelas, eu acho.
Eu acho, já pode chamar a Ana pra comentar a Daniela Mercury no Rio Gado.
Exato, ela
gente,
vai adorar,
amo,
né, Ana?
Gente, eu já gostei mais de novela. A que eu mais gostei foi Rainha da Sucata. Como eu amava essa novela. Eu amava essa novela.
Caio, eu quero reprisar com você a cena da Laurinha Figueroa e da Maria do Carmo no alto do prédio do Banespa. Eu quero meter a mão assim no seu cabelo, arrancar um tufo do pouco que resta e dizer assim, ó, a sua vida termina agora, e me jogar, entendeu?
Bandida.
Vai ser o máximo.
Não, gente, quero fazer isso, gente.
Eu não quero
fazer
isso, Caio.
Não.
Fala,
vocês,
né?
Começaram a falar de censura tal, da série da HBO, e Babilônia tá sofrendo super censura, não por parte de ninguém oficialmente, mas da própria galera conservadora, né?
Não, tem uma grande discussão sobre isso, de que, na verdade, muito se fala, né, da censura dos crentes, dos evangélicos e tudo mais. Sim. E também tem muita gente dizendo que não, na verdade, a audiência da novela caiu porque é uma tendência natural cair a audiência da... Quando estreia uma nova novela. E porque hoje em dia a gente tem muito mais mídia para acompanhar. Não é mais o império da Rede Globo, não é mais o império da novela. Já é uma mídia que a Globo tem que... É um conteúdo que a Globo tem que tomar muito cuidado, né? O império deles de domínio com telenovela já não é tão grande quanto...
Já não é mais
atrás.
Absoluto, né?
Mas nisso as
Veja
crentes estão sambando, né? Dizendo que
Mas é engraçado porque, assim, ó, por mais que a audiência não está lá grande coisa. Ok, pode até não estar grande coisa, mas ainda assim é muito à frente da segunda colocada, por exemplo, né?
Ah, sim.
Então,
mas
assim,
pelo horário,
pros padrões
Globo,
Globo, pode estar baixo, mas comparado com as outras, até que não tá tão baixo assim.
Exatamente.
E eu tomei um tempinho pra assistir a produção de 10 Mandamentos lá da Record, que é, dizem que é a novela mais cara produzida no Brasil até hoje, e eu não sei onde foi tanto dinheiro de produção, não, porque é bem mal feita, cara.
É tipo Nossa, Heroes. Sério? Heroes não, Mutantes.
Eu vi que... É tipo, eu vi que eles não estão passando. Não. Eu vi que eles não estão passando nem propaganda durante a exibição da,
não, não passam,
dos 10 Mandamentos.
Não passa, porque eles estão tendo um alto índice, assim. Só que, por incrível que pareça, ela tem perdido pontos pra Chiquititas, gente.
Mas tá com uma audiência boa?
Mas.
Não, ela é tava com uma audiência razoável.
Não, mas Chiquititas tava com uma audiência péssima. Me surpreende ela ter melhorado, porque tava bem ruim quando começou. Tá,
não, melhorou por causa do Carrossel. Carrossel, né? Voltou a reprisar Carrossel.
Ah,
Carrossel. É.
Então ela meio que puxa a audiência, né? E aí tá lá uma briga pelos segundos lugares ali, Record e SBT. A Record, que é essa superprodução chamada 10 Mandamentos, que eu não sei de onde tem essa superprodução. Quando eles brigam com as espadinhas, gente, aí as espadinhas parecem uns efeitos sonoros,
Record,
que é um latão batendo.
Apenas pare, né?
Pois é.
Eu vi que tem uma das personagens principais é a Samara Filippo, né?
Pois é, gente. Samara Filippo não
é
foi boa na Globo,
sabe?
Não vai ser.
É,
não
bem
vai ser boa na Record.
Você resumiu. Samara Filippo igual decadência.
Não, porque pensa assim, ó, se ela não foi boa na Globo, ela não vai ser boa na Record. Gente, para com isso.
Não, mas tem um monte de ator que foi fazer novela na Record e agora tá de volta na Globo também, né?
Ah, é.
Sim, mas se a Globo não fez questão de manter o cara lá na emissora dela, é porque ele não é grande coisa, gente.
Beijos, Xuxa.
Pois é, né?
Ai, gente, vocês querem falar de alguma outra série ou vamos encerrar nosso cast divino?
Caralho, já tá uma hora e meia!
Eu vou dividir em duas,
você sabe que eu ficaria aqui, sei lá, até amanhã falando, porque tá ótimo o papo, mas a gente precisa ir embora, né?
É, não, a gente já vai gravar outro com a Ana, já tá combinadíssimo.
Ana, é sobre novela, gente. Já vai se preparando aí, tá? Vamos
não,
conversar
totalmente.
Sobre Avenida Brasil.
Amo.
Vamos falar
Nossa,
sobre
gente,
o Emanuel Carneiro.
Ah, eu vou pesquisar, Glória porque Pérez. Acho que a última novela que eu vi foi A Próxima Vítima, gente. De verdade.
Nossa, isso foi em 94, Caio, por favor.
Impossível, Caio. Você não assistiu Avenida Brasil, A Favorita?
Avenida Brasil, eu acho que é picado.
Qual foi a que você falou aí, Ana?
A Favorita, era
a Favorita.
Muito boa.
A Favorita. Nossa, muito
é,
boa.
É
de
Emanuel Carneiro também, não é?
É, ele é o melhor ator de novela Carneiro. Da
Não, ele e Gilberto Braga, desculpa.
Ah, eu não gosto de Gilberto Braga, desculpa. Desde
você não gosta porque você tem tretas pessoais com o Atenção Brasil, no podcast sobre novelas. Você
será revelada a minha treta com Gilberto
sobre,
Braga.
Será revelada a verdade sobre Caio Vinícius e
Ai,
Gilberto Braga.
Vou ter que falar sobre isso mesmo, Chico? É
Por favor,
pessoal.
Acho que o Brasil precisa saber disso. Então, com tá direito bom. A musiquinha do Brasil Urgente, tá? Por
Fica
favor,
aí o
já providencia aí.
É cliffhanger de série. Ai, eu odeio quando as séries fazem isso. Eles acabam um episódio. Game of Thrones faz isso várias vezes, que eu já vi.
Sempre,
acaba
né?
Acaba com uma história, deixa lá mó gancho, daí o outro episódio começa e não fala daquilo, gente. Ai, que raiva. Que
Mas o pior não é isso, Caio. O pior é o cliffhanger de final de temporada, que você vai esperar quase um ano depois pra saber o que aconteceu.
E aí quando volta deram um salto no tempo, não é de matar? Quando
Exato.
Isso?
Quando volta deram um salto no tempo de 30 anos.
Aí vão fazer flashback. Vão se fuderem, como dizia a minha tia. Não, por que eu disse isso? Porque o próximo podcast não é de novelas, tá, gente? O próximo podcast
não, novelas.
Séries inglesas, mas a Ana vai gravar com a gente de novo, né, Ana?
Ah, é só série inglesa
não.
Ou serão séries
não.
britânicas?
Olha, eu vou ligar pro George Martin, não sei das... RRRRR. Vou fuder com o sexto livro, o sétimo livro, vou atrasar tudo. Só pra você gravar com a gente.
Tô brincando, Caio Vinícius, é claro que eu venho. Claro que eu venho.
Então já fechou.
Eu super senti que a gente falou pouco de Game of Thrones. Sinto que falei várias coisas erradas e que as pessoas vão nos comentários pra gente xingando.
Não, o povo do box é tudo burro, pode ficar tranquilo.
É um povo muito amor no coração, sabe?
Não, mas ó, a gente não falou pessoas... pouco, não. A gente falou uns 40 e 50 minutos de Game of Thrones, mais ou menos.
Verdade.
É que a gente respeitou você, Ana. Você disse que não queria focar só, né, em Game of Thrones. E falamos de Rei do Gado, que era outro assunto relevante pro,
não é mesmo?
Pro podcast.
Foi bem balanceado. Então.
Quando não tinha nada, eu quis.
A gente se ateve ao tema da realeza, né?
Só.
Você mesmo, né?
Mas eu vou botar essa música linda, que encerra belíssimamente o nosso podcast.
Eu posso falar uma frase para encerrar o nosso podcast de hoje, Caio?
Deixa o seu pensamento, seu minuto de sabedoria.
Ok, vamos lá. Eu treinei a semana toda, vamos ver se sair bonitinho, tá, gente? Vamos lá. If you can love yourself, how the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen?
Gay man. Ai, gay Chico, man. Só você, viu? Ó, a gente nem comentou o RuPaul. Eu tô achando uma bosta essa questão.
Vamos comentar RuPaul.
Gente, todos os meus amigos, todas as minhas amigas assistem essa porra dessa série. Eu não aguento mais.
Então assista. Okay. Assista, queridinha.
Assista.
Eu não aguento
assista.
Mais essa palhaçada.
Você não tem...
Todo mundo fala disso 24 horas por dia.
Então, é porque... Olha,
gente,
o dia
eu
que você
super
assistir...
concordei com a eliminação da Trixie, tá? Tô nem aí. Tô cagando no Patrixie.
Qual que era a Trixie mesmo?
Aqui todo mundo ficou revoltado porque ela foi eliminada e tudo mais. Gente, normal.
Não, o problema
RuPaul,
não é
para. Ela elimina quem ela
eliminada.
Quiser.
O problema é que a outra foi pior que a Trixie, Chico. Não, isso é fato. A Trixie foi injustiçada. Ali.
Não, mas o RuPaul sabe do que ele tá fazendo. A gente precisa confiar no RuPaul, gente.
Ah,
e ela
não,
sabe
gente.
O que tá fazendo.
Não,
por favor.
Pearl, Pearl, ninguém sabe. Manter aquela bosta no reality, não. Tá errado isso aí, gente. Tá errado.
You girl, you got email.
Agora, Ana, uma missão pra você. Você entra no Netflix. A primeira temporada é ruinzinha. Se você conseguir passar dela... A segunda
mas é bacana a primeira temporada.
É curiosa.
Gente.
Mas é...
É curiosa.
Sim, eu preciso assistir, sério.
Se você quiser começar
sério,
assim... Sério,
é o dia inteiro.
Minha dica, comece pela sexta temporada e depois recapitule as anteriores. A sexta temporada é a melhor.
Ah, é?
Pode ser
você
também,
acha?
uma boa opção.
A sexta temporada é a melhor. É que assim, você vai perder um pouco as referências, porque elas fazem umas piadas zoando as drags das temporadas anteriores. Mas a sexta temporada é tá. a melhor. Enfim, assista, vale muito a pena.
Legal.
É muito boa.
É, tipo, o melhor reality da atualidade.
Party!
Okay.
Party!
Então vamos nos despedir. Muito obrigado a todos, Chico, Ana. E aí eu queria que vocês
Imagina.
Repetissem aí os Twitters, sites, Vipers, Facebooks, Instagrams, todos, todos. E muito obrigado pela participação de vocês.
Obrigada a você,
a
Caio
agradece.
Vinícius.
Sinto que eu serei chamado de Caio Vinícius pela vida inteira agora.
Ah, gente, procura lá, Game of Thrones BR, no Facebook, Twitter, Google, estamos lá, Viber, estamos em todos os lugares.
É isso. E, ó, sigam mesmo, eu adoro a Ana, tudo que eu tenho de dúvida de Game of Thrones eu falo com ela, e não só pro Game of Thrones, é muito bom quando a gente se encontra nos eventos. Pena que a gente só fala de Game of Thrones, né, Ana?
Exato, Caio, aí é que tá. Velho, eu vou confessar uma coisa. Você abriu vaga pra escrever no box, e eu tava pensando em te mandar um e-mail pra falar que eu queria escrever as reviews de The Americans.
Adoro.
Se rolar um tempinho, eu vou mandar esse e-mail ainda, porque eu preciso muito escrever sobre essa série. E o box seria um lugar legal. Se você me aceitar, é claro, né?
Lógico, já tá aceita desde agora. E você sabe quem seria seu chefinho? O Chico, que cuida das reviews no box.
Percebeu minha risada, a minha risada?
A risada
malévola,
dele.
Né?
Chico.
Ah, mas você vai amar. Não, por mim já tá combinadíssimo.
Ai, gente, adorei o vídeo de hoje. Foi muito bom. Adorei.
E Chico, seus perfis, profiles, seu Grindr,
é
seu
tudo,
Tinder...
É tudo sobre Chicão, né? É só você lembrar de Tudo Sobre Minha Madre e fala tudo sobre Chicão, tá lá com X. Me sigam, me retweetem, me favoritem, me compartilhem. Por favor, façam isso comigo. Eu acho legal.
Um beijo para todos, obrigado por ouvir e até o próximo podcast.
Calma, Caio, você esqueceu de falar. Tenho que ir porque eu preciso fazer a janta. Não sei o quê, que você fala isso todo podcast. Você não
ah,
fala
é
hoje?
Verdade, vamos lá. Gente, eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir agora porque eu preciso fazer o frango desfiado com batata doce, Cirilo, que é a janta aqui de casa, né? Tá todo mundo de dieta, personal trainer. É assim, não tem muito como fugir, tá bom?
Eba.
Tá bom!
Então é isso. Até o próximo podcast. Beijos, crianças, vão dormir que já tá tarde. Enfim, não sei que hora vocês estão ouvindo. Mas até a próxima.
Beijo, Chico. Beijo, Caio.
Beijo, Ana. Beijo, Caio.
Beijos.